Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Quando eu tive essa
casa, muito interessante, né? A palhaçaria, como, olha que processo profundo, né? Intenso, de autoconhecimento, né? E de repente de você nomear também essas vozes na sua cabeça, né? De você entender melhor esses jogos mentais que a gente faz, né? Que lindo! Uhum. Que coisa mais linda! E não fiz
isso,
uma pergunta
para mim. É super difícil, sabe? Porque é, ter essas várias vozes se nomeando, e tem outras que ainda não vieram para a cena, mas que já existem, né? Eu sei que eu já tenho uma palhaça que tem nome. Ela fala comigo que é a Besta Fera. A Besta Fera ainda não apareceu em cena. Eu acho que no momento certo ela vai aparecer. Por enquanto, as minhas palhaças falam assim: não faça isso, senão a gente vai soltar a Besta Fera. Quase como uma ameaça, né? Ai, meu Deus, tá bom, tá bom, tá bom. Calma, não é hora da Besta Fera ainda sair. Né? Mas é isso, são essas várias vozes. Isso, para mim, era. Eu entendo que são minhas, né? Que não é um processo. É, de doença mental, né? Convivo bem com isso, consigo harmonizar tudo isso. Mas era um processo assim, que eu me cobrava, que eu levava de uma forma, às vezes, entendia de uma forma um pouco negativa. E te confesso que foi agora em fevereiro, participei de uma residência artística em Campinas, no Lume, com o Ricardo Pussetti. Sim, né? A gente tem que esconder algumas coisas que a gente acha que não são legais, mas quando você encontra um mestre em palhaçaria, e esse é um caso, né? Ricardo também é um mestre com M maiúsculo. Uma hora ele olhou pra mim e falou: você é bem louca, né? Aí eu parei, meu Deus, ele me descobriu. Mas eu entendi pelo tom dele que tava ok. Ele assim: isso é bom, isso é muito bom. Ele olhou pra mim: tu fala com várias palhaças, não fala? Eu falei: ai, meu Deus. Sim, Ricardo, eu falo. Ele falou assim: então mostra pra gente. Mostra, fala de verdade, com esse movimento, com essas palhaças todas na tua cabeça. Né? Eu nunca tinha feito ainda uma cena ao vivo com todas as palhaças. No final da minha residência, lá no Lume, eu fiz uma cena em que eu entrava como provisória, e aí eu tinha discussões comigo mesma para ver qual era a palhaça que ia entrar, e entrou a Madame Divina, a Fiorucci brigou que não ia entrar em cena, e no final foi a primeira vez que a provisória realmente entrou, né? Nossa, quando a provisória saiu de trás da cortina, e era ela, ui, tive que, ainda emociona assim, né? Tive que. Ai, meu Deus, saí, todo mundo. A provisória veio, ela chegou! Emociona de lembrar, assim, porque realmente o palhaço mexe com profundidades que são nossas, que são da alma, né? Quando a gente fala em ânima, que a gente anima as festas, é porque a gente traz a nossa alma à tona no processo.
Antes de. Muito legal isso que você falou, e eu não tinha essa percepção da palhaçaria. Aqui está Humberto também. Deve ser palhaço, seu amigo. Não, todo mundo, ele mandou um abraço, bom dia. Todo mundo sente isso. Eu tenho medo do meu palhaço, ele traz a minha sombra. Por isso não dei continuidade para ele. Mas queria soltar o meu palhaço cru. O nome do palhaço dele é Cru. Obrigada, Humberto. E aí eu ia perguntar um negócio, esqueci, tá contigo, Wagner, que é meu. Hoje eu tô.
Humberto foi na casa do Humberto que aconteceu essa história do sonho com a monja. Eu estava na casa do Humberto naquele dia, inclusive estava dormindo lá, né? Humberto tem pequeninos, né, junto com o parceiro dele, com o Alex, lá em Canelinha. E eles também têm esse trânsito, né, pela palhaçaria, pelos bonecos. Então, somos grandes amigos aí, parceiros de jornada, né, com os nossos palhaços. E é isso, palhaço vai revelar a luz, vai revelar a sombra, vai revelar N faces, né, da gente. E assim, a
Então, mas
professora revela tudo isso para mim.
eu estava vendo, assim, tua formação em dança, aí teu trabalho com Mauro também, com grandes outros nomes. O quão profundo é, né? Porque a gente acha assim, ah, é só fazer uma aula de teatro, uma aula de palhaçaria, mas ao acessar, tem que ter um preparo também para você se deparar com todas essas, que não são os personagens, mas todos esses seres que habitam, né, dentro, que estão dentro de você e que, né, e que querem surgir. Tem horas que dá uma pirada.
Tem. Direto e reto, assim, né? Tem. Isso eu acho que é um cuidado a gente ver com quem a gente vai estudar, como que a gente vai fazer o processo, porque eu já vi muita gente falando, ai, porque o teatro ou a palhaçaria é terapêutica. Não é, não é, assim, aqui para dizer, não é. Arte é arte, terapia é terapia, são coisas diferentes. O processo pode ser terapêutico. Pode, não necessariamente é, né? Então, estudei muito com o Mauro Zanatta, no passado estudei, foi um ano inteiro com ele. Eu digo que a Divina mesmo surgiu a partir de, se encorajou a vir para, né, aparecer com um curso que eu fiz com o Mauro anterior ainda, de Comédia dell'Arte. E ele é uma pessoa, conhece
Incrível.
ele, assim, super. É sensível, amorosa, né? Ele te coloca no abismo, te dá aquela empurradinha, mas assim com muito amor, né? Te olhando, te cuidando, assim, vendo até onde você pode ir também com aquilo. Não é uma pessoa que te machuque no processo, né? Como eu digo, ninguém é perfeito, talvez tenha equívocos, mas comigo, a minha experiência com o Mauro e de outras pessoas que eu conheço, ele é um desses
Sim.
professores muito responsáveis e sensíveis, né? Mas eu já encontrei gente que não teve essa sensibilidade. E eu mesma me machuquei muito no meu processo, a ponto de precisar apoio terapêutico, né? Que não tinha esse suporte, não tinha essa delicadeza. E eu encontrei projeções minhas, sombras minhas, que eu sozinha não dei conta. Sim, eu tive o mérito, a sorte, como queiram chamar, de encontrar pessoas que me ajudaram nesse processo quando eu também me machuquei, né? De me resgatar e de me ajudar a acolher que surgia as partes de mim que eu não aceitava. Mas eu já vi pessoas que não encontraram esse apoio e tiveram problemas mesmo, né? Ou se deparar com abrir portas de si mesmo para as quais elas não estavam preparadas.
É, eu imagino que é muito sensível, né? Assim, é um trabalho muito, muito delicado, né? Assim, a gente, né? Como você estava falando, né? Você vê uma apresentação de uma companhia de palhaços na rua, você acha que aquilo ali é uma coisa, né? Segura, né? Que eles estão ali cheios de si, né? Cheio de vários sis, na verdade, né? Mas é é muito sensível, né, assim, pro artista, né, pelo menos é isso que eu tô entendendo, assim, né, de como que de estar ali naquele lugar é um lugar de uma exposição, de um risco. Não tem algo assim de um risco?
Total, é vulnerabilidade total, né? Porque a gente diz que o nariz é a menor máscara do mundo, porque é ela que nos revela, né? O personagem, ele é uma máscara mais complexa. A gente fala nesse sentido, porque você não está se expondo, né? Você está emprestando teu corpo, tua alma, tua energia para um personagem. Na palhaçaria é para você mesmo, né? É você mesmo que está ali de peito aberto. E olha, te digo que essa sensação de risco, de vulnerabilidade é em tantos campos, porque rua mesmo, para mim, é o máximo da vulnerabilidade. Palhaço em rua é um desafio. Bom, aqui também, quando você se apaixona, você não quer mais estar longe, né? Mas é o risco, inclusive, a gente, nessa época de eleições, falando do cuidado com a nossa apresentação, com como a gente se coloca, como se porta, porque o risco é, inclusive, físico, pode ser físico, não é só um risco emocional, né? Não, é físico também. As pessoas podem entrar de uma forma agressiva ao fato, né? Então, tem esse cuidado que nos permeia. Eu gostei muito de começar a rua com um grupo, com uma trupe, né? Nós fomos em 7 hoje fazendo rua. Para mim foi fundamental a gente ter esse início, uns apoiando os outros, como uma alcateia de palhaços, aí falando dos Les Lupines, né? Desse outro grupo, em que a gente se proporcionou também segurança, né? No estar juntos emocionalmente, fisicamente também, né? É um risco muito real esse que a gente vive também em rua.
Sim. Deixa eu perguntar uma coisa, mudando um pouquinho, mas como é que é o trabalho, né, com as crianças? Queria saber um pouco como é que você percebe assim, o encontro com as crianças, né, dessa mescla, né, de medo e fascínio, né, assim, que é um humor mais delicado mesmo, né, assim, com as crianças, né? Como é que é esse trabalho? Como é que você percebe assim, esse encontro com eles?
Eu já tive momentos tão ricos com criança, né? Enquanto grupo, enquanto indivíduo também, assim. Porque quando o palhaço entra e realmente se comunica, quando a gente consegue... Quando eu falo que a gente é a gente mesmo, potencializado, a gente consegue se conectar de fato com um ser humano, com outro ser humano, né? E as crianças, elas ainda não têm as barreiras que, enquanto adultos, a gente vai adquirindo, né? Tem um palhaço que fala que os adultos são crianças adulteradas. Eu gosto muito dessa frase, porque, de fato, a gente tem uma espontaneidade ali até uns 6 anos de idade e depois você começa. Ah, menina, tem que sentar com a perninha fechada. Ai, comporte-se. Na escola, a gente não pode ser espontâneo o tempo todo, porque... É compreensível, tem 20, 30 alunos numa sala de aula e o professor precisa passar um conteúdo, então você vai se limitando para participar de grupos sociais, a gente entra em profissões em que a gente precisa vestir a camisa da empresa, né? Colocar uma outra máscara, a gente está sempre se enquadrando, né? Em muitos lugares a gente vai se deformando, vai se machucando nesse processo. A criança ainda não passou por isso. E o palhaço, ele vai nessa restauração da sua criança, nesse sentido também da espontaneidade. Então, ali acontece uma comunicação direta, né? Ah, é emocionante, assim, quando isso acontece, quando a gente consegue se colocar nesse lugar dessa espontaneidade. E é bonito ver como as crianças, quando a gente chega lá, eles vêm com a gente. Aí nós estamos juntos. Aí acontece a magia, acontecem os presentes, acontecem as interações, né? Claro, também tem um lugar que muitas vezes a gente precisa dar conta de um conteúdo, né? De uma narrativa, a gente precisa deixar com que seja interessante para todos. Então, tem um limite também estabelecido de que muitas vezes a gente não pode dar toda a atenção para uma criança que está o tempo todo te solicitando também, né? Tem esse lugar. Mas quando acontece essa magia, essa interação real, a gente vê crianças desabrochando na plateia também. Teve uma história agora, a gente estava apresentando no Teatro da Caixa, no começo do ano. E teve uma criança de uns 5, 6 anos, o menino se soltou tanto. E uma hora um palhaço pergunta para ele, menino, qual é seu nome? Aí ele falou, o meu nome é Artifício. Aquilo para nós foi tão impactante, assim. Ele brincou tanto com a gente, daí o pai depois veio pedir desculpas para a gente. Falou, nossa, o meu filho não é assim, ele está acostumado a ir no teatro. Ele não interage tanto, né? A gente falou, mas foi maravilhoso. A gente falou, olha, anote, por favor, anote isso em um livro, anote em algum lugar, esse nome do teu filho é para a vida. ele já tem um palhaço dele. O palhaço dele se chama Artifício. Foi esse o nome que o palhaço dele encontrou. Ele já é, né? A gente teve um outro dia lindo também, que a gente estava com outro grupo, que é com a CLAC, com o Cabaré Livre de Artes Circenses, que é um grupo de palhaços aqui de Curitiba. E a gente troca umas ideias, de vez em quando a gente faz uma apresentação no Largo da Ordem. Então, são palhaços de grupos diferentes que se encontram, né? É uma celebração nossa, assim, né? Desses palhaços. Ou, às vezes, vem amigos de fora também, né? Mas é uma celebração de encontrar pessoas distintas, assim, palhaços distintos, né? Não ficar nos nossos pequenos núcleos só. Teve um menino que ele deu um show, assim, uma criança também nessa faixa etária, que ele não só participou, como chegou no final da cena, ele agradeceu, aí ele pegou o chapéu e ele passou o chapéu. Assim, a gente ficou... Tá contratado, né? O menino passou o chapéu, interagiu, falou com as pessoas, pediu contribuição. Foi incrível. A gente falou, gente, o cuidado é como proteger, dá vontade de proteger essas crianças no sentido de elas não perderem essa espontaneidade, né? E essa humanidade que a gente vai perdendo com o passar dos anos, né?
Que legal. Você acha que a...
Pera, desculpa, eu perdi aqui o que o Humberto falou, não consigo agora subir. Ah, não, pera. É, que ele falou que achou linda a sua fala sobre trabalho com crianças, ele falou também amo trabalhar com criança, e agora eu perdi tudo aqui de novo, mas era isso.
Ah, ele disse aqui depois que eu que trabalho com desenho vejo como as crianças amam ver o desenho surgindo em cena, no meio da narração das histórias, de histórias. Acho que é por aí mesmo, né?
É a magia, né, que a gente faz. O Humberto com desenho, eu às vezes criando imagens mentais, né? Ou a música traz. Essa magia que a gente traz com as crianças é que provoca esse brilho, provoca, né, um reencantamento com a vida. A gente está muito desencantado com a vida. Acho que não só com as crianças, mas os adultos também, quando se permitem ir para um lugar mais sensível e interagir com isso. Descobrem que a vida tem um encantamento que às vezes a gente vê perdido em meio a contas, cotidiano, juros, né, preço das coisas.
A gente não abre um espacinho, né, para isso, para se permitir, para ser espontâneo, para brincar, né? A gente nem sabe mais o que é brincar.
Sim.
A gente se vê num mundo que a gente não se vê com tempo para isso, para brincar. Para criar, a gente precisa de tempo também, né? E a gente está numa sociedade em que a gente é exigido o tempo todo. Você tem que estar produzindo algo que gere dinheiro. Não é outra coisa, é dinheiro. Dinheiro para pagar as contas, dinheiro para poder viver, né? E com isso a gente acaba perdendo esse tempo de estar juntos, de se divertir, e acaba perdendo a vida, né? Até o live. Pércio, esses dias me falou assim, alguma coisa do tipo, como será acordar e descobrir que você perdeu a tua vida toda pagando contas, né?
Pois é.
Acordar e se dar conta disso. Eu acho que eu passei por esse momento, quando eu tive o burnout, de repente acordar e falar, meu Deus, onde eu fiquei em meio a isso tudo? Eu acho que eu fiquei perdida no meio de algum boleto. Eu vou ter que me encontrar e me tirar lá do meio de novo para voltar a viver, né? A gente não vem... Eu acredito que a gente não vem pro planeta só para pagar
conta. Não. Não, e que bom que você conseguiu. E dessa forma, né? Tão linda, inspirando e alegrando. Isso é lindo. Bem bacana.
Samara, agora, puxa...
No final das contas, né?
Mas eu acho que é importante, né? É importante subverter, né, um pouco essa lógica, subverter essa ordem, né? Dar espaço para isso, né? Pro encontro, para brincadeira, para brincar, né? Que eu estava comentando com a Marta antes de você entrar, né? Que a gente está na Semana Mundial do Brincar, né? E a gente quis trazer você para justamente poder falar um pouco desse encantamento da arte, do riso, do sensível, né, que eu acho que é muito importante que a gente não perca isso no meio do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas contas, enfim. Eu quero te agradecer, Samara, a gente esgotou aqui o nosso
passou
tempo já.
Né?
Passou rapidinho mesmo, foi muito legal, muito bonito o seu trabalho, né? É algo que eu respeito muito, assim, porque eu acho que é necessário, né? É um tempo necessário que a gente precisa dar para a gente mesmo, né? Quer seja, né, como artista ou como espectador ou como alguém que participa ali desse momento, né? Enfim, né? Obrigado pela sua presença aqui.
Obrigada.
Né, pra gente...
Samara, passa teu contato para quem quiser, né? De repente, para conhecer o trabalho, para ver onde vocês estão, para fazer palhaçaria também.
Bom, eu tenho o arroba lesparanauês. Na verdade, eu ando um pouco sumida das redes sociais, sabe? Eu acabei esgotando um pouquinho durante a pandemia, mas não estou postando muito, mas eu estou lá, né? Então, tem o arroba lesparanauês. E a minha parte de terapias é o arroba artealquímica. Estou nesses dois Instagram, né? E também agora estou numa fase de estar organizando também essa área de rede social aí.
Ah, joia. Humberto, obrigada pela participação. Ele foi um participante super ativo hoje. Obrigada, Samara. Obrigada. Daqui a pouquinho eu falo com você, que tem um convite para a festa das crianças lá em Campo Magro. Vamos que vamos.
Já estou nela, Marta. Já aceitei, inclusive. Já conversei com o Mauro sobre.
Que bom. Que ótimo. Então, ó, também vou fazer um convite para vocês. Samara, só me ajuda que eu estou perdida nos dias. Menopausa, gente, não é fácil. Que dia que é a festa?
É esse sábado
na comunidade Nova Esperança, lá em Campo Magro. Então, a Samara vai estar lá com o grupo dela. Então, quem quiser conhecer também, vá lá. É isso. Obrigada, gente.
Obrigada.
Valeu,
pessoal.
Uma alegria estar com vocês. Valeu.
Obrigado. Lembrando que o nosso programa Bem Bolado tem apoio de Flora, Cozinha Familiar, da Chef Juba Akel. Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
Semana que
obrigado,
vem.
Marta. Obrigado, Samara. Até.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.